Ora, viva, muito boa noite. Seja bem-vindo ao programa Livros com Rumo. Esta é a emissão 804. Acompanha do costume nas noites de quinta-feira entre as 9 e as 10, também nos finais de tarde de domingo. Aí o programa é reposto. Além disso, estamos em rumo.pt, emissões disponíveis para escuta e também para download. Este mês de novembro, para nós tão caro, é o mês de aniversário de Livros com Rumo. Continuamos, por isso, em modo de celebração e continuamos também com uma pessoa ligada à Universidade do Minho. Não está cá nessa qualidade de académico, mas antes de ficcionista. António, apresenta então o nosso convidado e temas da edição desta semana.
Boa noite. O convidado é o escritor José Gomes Mendes, nessa condição que aparece em Livros com Rumo, ligado realmente à Escola de Engenharia da Universidade do Minho. É a sua estreia na ficção, no mundo do thriller, do mistério, daquilo que é a agitação política. Tudo isto com o título A Célula de Sheffield. Embora o livro da primeira metade do ano 2023, por razões óbvias e são públicas, aqueles acontecimentos no Oriente Médio fizeram trazer, mais que justificadamente, o livro, o romance para a atualidade. Mistério, sem dúvida, mas é uma análise cuidada, atenta, conhecedora daquilo que é a vivência do islamismo, neste caso da Irmandade Muçulmana, no Egito, desde 1928 até à atualidade. Mas é o mundo do futebol em fundo como cenário, portanto, ingredientes mais que interessantes para uma excelente conversa. Quase que apetece repetir as palavras de Umberto Eco: na casa de cada leitor ou leitora, sempre mais visível ou mais escondido, um policialzinho para animar noites ou finais de tarde de leitura muito agradável. Fica aqui a sugestão. Boa noite, bom dia, boa tarde de Braga para o mundo. Um abraço, sempre melhores leituras.
José Gomes Mendes nasceu em Braga em 1962, mas foi em Lisboa onde viveu a sua juventude. Licenciado em Engenharia Civil e doutorado em Planeamento Territorial, o destino fê-lo regressar às origens, tendo-se tornado professor catedrático da Universidade do Minho. Foi deputado à Assembleia da República, secretário de Estado em dois governos e exerceu funções em organizações internacionais, como a Comissão Europeia, a Transport Decarbonization Alliance ou a European Training Foundation. Foi cronista no Jornal de Notícias, atualmente assina crónicas no Diário de Notícias. É autor de obras de não-ficção sobre cidades, destacamos O Futuro das Cidades. Na ficção, estreou-se este ano com A Célula de Sheffield, uma edição da Porto Editora.
Para poder situar a nossa conversa, José Gomes Mendes, nesta fase inicial de professor, académico da Universidade do Minho, como é que chega, leva a sua vida sossegada e airosamente, como diz a cantiga e a poesia trovadoresca, e de um momento surge-nos e cai-nos numa responsabilidade de chancela editorial importante neste país, a Porto Editora, este seu romance que também tem como subtítulo um thriller muito também caldeado, mas isso nós não iremos revelar o final do romance, mas de qualquer das formas, como chegou a estas questões, a este mundo da escrita? Tem textos, sabe-se, editados, penso eu, na Minerva, em Coimbra, ou numa editora à volta do urbanismo, das questões que lhe são as suas afinidades e o seu trabalho académico, no fundo, mas como é que chega aqui a este ponto?
Muito bem, muito obrigado António, muito obrigado pelo convite à Rádio Universitária do Minho. Enfim, eu sou professor da Universidade do Minho desde 1987, tive, enfim, algum interregno no período em que estive a servir em funções governativas, mas de facto é a minha casa e conheço a Rádio Universitária do Minho desde o início e portanto é realmente um gosto estar aqui, mais do que estar em qualquer outro órgão, devo dizê-lo com toda a frontalidade e muito obrigado António pela simpatia. Como é que surge, digamos, este romance, ou se quisermos, uma vez que é o meu primeiro romance, como é que surge esta ideia de eu escrever ficção? Eu sou um académico e, portanto, sempre escrevi e sempre tive o gosto pela escrita, desde sempre. Agora, como académico, escrevi não ficção, não é? E, portanto, e sou editado, publicado em Portugal, no Brasil também. A ideia de escrever, digamos, ficção surge num, enfim, a partir de um episódio ou de uma sequência de episódios, enfim, de alguma forma particular. Em 2020, estávamos em plena pandemia e eu era membro do governo, na minha terceira pasta como secretário de Estado, do planeamento na altura, e entendi que naquelas férias, enfim, estava-se, não estava em confinamento, mas estava-se, enfim, estávamos todos a resguardar, portanto, 2020, verão, entendi que devia fazer umas férias atravessando o país de bicicleta. Eu sou um ciclista amador,
sim,
não é?
Eu lembro. Pronto.
E portanto eu saí de Bragança até Sagres, são 1000 quilómetros.
A Nacional 2.
Exatamente, incluía a Nacional 2, entre Chaves e Faro. E eu entendi que, ou propus, no caso, ao Jornal de Notícias, se poderia escrever uma crónica diária. Achava que era um exercício de introspeção, porque eu pedalei sozinho, sem qualquer apoio logístico, sem qualquer pré-marcação de nada, com uma pequena mochila de 3 quilos que constituía a minha bagagem para 10 dias, e portanto, e propus-me fazer esses 1000 quilómetros, que eu apelidei de resto como os 1000 quilómetros da minha vida, porque é atravessar o país pelo seu interior.
Eu lembro-me.
Bom, o que acontece é que eu escrevia as crónicas diariamente, enfim, para o Jornal de Notícias, portanto escrevia num dia, saía naturalmente no dia seguinte, no jornal em papel, e escrevia-as no telemóvel, porque, justamente porque eu levava a minha bagagem às costas, entendi que o instrumento que eu tinha que levar e mais leve era o telemóvel, e que levar um iPad ou um computador significava carregá-lo por 1000 quilómetros. Bom, a verdade é que eu adotei um registro nessas minhas crónicas diárias durante 10 dias, adotei um registro semi-jocoso, portanto um bocadinho à margem daquilo que seria de esperar. As pessoas esperariam, bom, vai falar das cidades e dos atrativos turísticos, quando muito da gastronomia. Assim não foi. Adotei um registro diferente. E comecei a receber, por surpresa minha, devo dizer, comecei a receber muitas mensagens, SMS, enfim, WhatsApp, o que fosse, muitas mensagens muito elogiosas e muito divertidas quase, as pessoas a dizer, mas estamos ansiosos pela crónica da manhã, que de facto estão muito bem escritas, têm aqui um registro diferente. E achei, enfim, sem qualquer exercício de modéstia, acho que escrevo razoavelmente bem, pelo menos, os outros dirão se é muito bem ou não, mas achei curioso num registro de ficção, que eu adotei, não é? Eu, a certa altura, escrevia sobre um diálogo entre mim e a minha bicicleta. Pois, na verdade, passámos 10 dias juntos, não é? E tivemos os nossos SAMUs, nós, eu, a bicicleta e a estrada, não é? E as pessoas diziam, pá, mas isto é excelente, devias escrever. Eu lá continuei. Bom, eu, entretanto, resolvi então avançar. Eu, na verdade, já tinha escrito alguma coisa. Avançar neste romance que está aqui, que teve no início uma investigação histórica, enfim, apurada, digamos, os factos históricos que estão aqui associados à Primavera Árabe no Egito são fidedignos, portanto, tanto quanto é possível, enfim, recolher das fontes, não é? Eu não vivi a Primavera Árabe, mas estive nos locais, no Egito, etc. E resolvi escrever. E é assim que nasce, é assim que eu entendo que um dia vou ser, digamos, escritor de ficção. Eu escrevi o romance, fechei-o, enfim, com todo o cuidado e o tempo que isto demora, porque isto demora muito tempo a ser feito, enfim, como deve ser, não é? E pronto, e adotar, encontrar o ponto de equilíbrio da minha escrita, podemos falar nisso, quer dizer, que estratégia de escrita é que eu adoto. E quando o romance estava pronto, como qualquer escritor, digamos, estreante, eu fui a uma editora, enfim, a editora fez a sua avaliação, e aqui está o livro, com muito gosto, editado pela Porta Editora. Portanto, é esta a história que me leva a escrever,
a
não é?
A história de vida. Professor, vamos fazer só aqui um pequeno... Porque a sua cadeira, se não se importa, muda para aquela cadeira. Está a fazer um bocadinho de... Okay. É só trocar de cadeira, desculpa. Isso. E antes que lhe toque o telefone...
Está em silêncio mesmo. Só que este é muito baixinho. Eu vou trocar para esta aqui.
Ou isso, professor. Não tem problema, porque isto é editado.
Opa! Ora, está.
Aí está. E então, como estava dizendo, decidiu-se editar o livro, mas eu, a minha leitura, vou dividi-la em três partes. A parte, vou deixar para a última parte, o policial, para a segunda parte, a questão política, e na primeira parte desta, é um conhecedor profundo do futebol. O pano de fundo é o mundo do futebol, portanto, o cenário, a grande peça representada aqui é o mundo do futebol. Não imaginava um conhecer desta magnitude do futebol. E, normalmente, uma das questões, e é a primeira e única na questão literária, na literatura, o que é importante, normalmente, no romance, é o seu caráter de plausibilidade, ou seja, o caráter verosímil. Não aconteceu, poderia ter acontecido, as equipas de futebol existem, os sítios, os estádios também existem, as cidades também existem, mas como é que, no meio disto tudo, eu, de futebol, nem o ABC, fico pelo A, o B já lá não chego, mas quem lê isto é um manual por dentro daquilo que é o mundo do futebol. Os treinos, o tratamento dos equipamentos, os treinadores, a psicologia, a maneira como se faz a escala para um jogo de futebol, os momentos de tensão, da angústia, as emoções, porque isto também é muito importante. Aliás, o seu personagem principal está muito bem conseguido, o retrato psicológico, porque é um jovem, 18 anos, começa a jogar futebol de alta competição, e de um momento para o outro vê-se na Championship, que se é a segunda liga inglesa, mas de facto também é um campeonato com muita força e muita pujança. E o retrato deste homem, que é um adulto, não é? Está muito bem feito, muito bem elaborado. Quer dizer, é um homem que é deslocado da sua zona de conforto, da sua cultura, dos seus rituais, da sua religião, que será realmente a questão da política no segundo momento, ou o policial, depois iremos ver, também fica aqui o mistério. Como é que articulou o estudo? Porque para ser um português, um europeu, até que vá que não vá fazer o retrato. É mais ou menos estandardizado. Há tiques, pronto, um porque um fala espanhol, o outro fala ou castelhano, o outro fala francês, mas no fundo, os traços identitários europeus, há variáveis, como é evidente, são visíveis, mas o grosso, aquilo na horizontalidade que atravessa a cultura europeia está. Só que aqui desloca, de facto, o foco, embora depois a segunda metade seja toda na Europa, mas o foco subliminarmente é o Mediterrâneo Oriental e, no caso concreto, o Egito, eventualmente a Tunísia, Melilla. Como é que é esse conhecimento lhe surge o retrato de 3-4 personagens egípcios, mesmo o velho imã ou o mulá, também está muito bem feito. Como é que tudo isto lhe surge e o consegue construir de uma forma, como eu disse, verosímil? Plausível, porque as pessoas dizem, isto é um bocadinho pífio o retrato. Mas não, mas este está muito bem feito. Como é que maturou e deixou, vamos lá, quase como o vinho a fermentar para depois sair assim?
Muito bem, essa é uma excelente questão, portanto, é daí que nasce tudo, não é? Verosímil é, com certeza. Se há, enfim, eu tenho recebido feedback, como é evidente, e estou atento ao feedback, porque tenho que necessariamente ter essa humildade, mas as pessoas dizem, este livro faz-nos pensar e isto podia acontecer. Ouvi isto podia mesmo acontecer. Ou seja, o risco está muito mais próximo do que nós pensamos. Agora, como é que isto nasce? Vamos ver. Eu tenho, por exemplo, eu não leio ficção científica. Uhum. Não leio terror. Uhum. Portanto, paranormal. Não leio. Não retiro valor nenhum. Cada um escreve aquilo que gosta de escrever e cada um lê aquilo que gosta de escrever. E não são poucos os autores que escrevem muito bem sobre realidades, digamos, para além metanormais, se quisermos, que não me atraem especialmente, não é? Eu eu gosto muito do Stephen King, assim é que é, do estilo, e leio sobre a forma como ele escreve, mas não gosto das temáticas que ele escreve, sobre o que ele escreve. Não, é um gosto, não é? Bom, isto para dizer o quê? Para dizer que eu me procuro agarrar àquilo que são realidades factíveis, portanto, as tais verosímeis, não é? E, portanto, eu costumo dizer que eu gosto de contar histórias verdadeiras através de histórias inventadas, não é? Portanto, como diz, eu tenho aqui uma personagem que é naturalmente ficcional, não é? Que tinha que ter uma profissão, e eu escolhi o futebol porque eu conheço o meio, mas podia ter escolhido outra coisa, eu também sou engenheiro, podia ser um engenheiro, não é? Mas, escolhi o futebol porque conheço o meio, mas em boa verdade, em cima desses atributos que referiu todos do mundo do futebol, há um outro que é a multiculturalidade, não é? E que inclui também multirregiões e hábitos diferentes que se combinam todos dentro de um clube e que por vezes geram tensões e que são passíveis de alguma exploração. É que esse, na verdade, é o tema do livro. Portanto, o livro tem essa dimensão do futebol porque é, digamos, a ocupação da minha principal personagem, mas não é um livro sobre futebol, como muito bem se entende, não é? Bom, então, o que é que eu fiz? Se eu queria contar uma história de um tema que me apaixona muito, que é a diferença entre nós e os outros, nós temos muito esta coisa de, mesmo irrefletidamente fazemos isso, ou fazemos irrefletidamente e reflexivamente fazemo-lo, isto é, tendemos a, em quase tudo na vida, é a esquerda e a direita na política, é o Benfica e o Sporting, são os cristãos e os muçulmanos, portanto temos
mas,
um bocado esta ideia.
Mas não esqueça, professor, que é sempre numa dimensão assim um bocadinho maniqueísta.
É verdade, mas é por isso que eu estou a dizer, porque justamente nós dizemos isto, mas temos sempre uma, nós dizemos-lo, como temos a tendência para dividir o mundo a meio, colocamos, temos estado um dos lados, se o mundo está dividido a meio, nós fazemos parte do mundo, e então é sempre esta ideia que somos nós e os outros, e há sempre uma hierarquia subentendida, que é nós os melhores, os outros os piores. Bom, este livro procura colocar um bocado esta, digamos, este choque que se pode dizer que é civilizacional entre o mundo, digamos, europeu, ocidental e até a religião dominante e o mundo árabe e a religião dominante, no caso, o islamismo. E, portanto, o que é que eu fiz? Eu agarrei num episódio que eu acho que é muito, enfim, numa sequência de episódios, na verdade, ou de factos históricos é capaz de ter a palavra mais adequada, portanto, que é a tal Primavera Árabe, como sabemos, nasceu na Tunísia, mas que se alastrou e que chegou ao Egito, ao ponto de a Irmandade Muçulmana ter ocupado o poder. Houve depois um volte-face, não é? Pronto, e o que é que eu faço para explicar isso e para explicar alguns cenários de alguma radicalização na interpretação do Islão, ou dos princípios do Islão? Então, eu coloquei lá essa personagem, e faço-lhe parte inicial da vida, onde ele, de certa forma, vai sendo, digamos, maniatado, se é que posso usar, ou seja, vai-lhe sendo entregue, no sentido figurativo do termo, uma realidade e um conjunto de princípios balizadores da vida social, que para um jovem que se está a formar parecem coisas naturais, não é? Ao ponto em que o estado de dependência deste jovem jogador de futebol é tal em que ele está ou tem que estar disponível para um ato mais radical mais à frente. E, portanto, a ideia é um bocado que essa parte apaixona muito na escrita, que é, nós desenvolvemos uma personagem e, a certa altura, o que tem naturalmente, enfim, as suas características, o seu quadro ético, etc. E, a certa altura, o leitor apaixona-se pela personagem, nem que a personagem faça ou esteja ao ponto de fazer um ato que seja criticável. Está a ver quando nos apaixonamos pelo vilão, não é? E, portanto, desenvolvemos esse... A pergunta que eu queria deixar no leitor, no fim deste livro, é dizer assim, este jovem que está aqui, chamado Karim Kanam, é culpado ou é vítima?
Mas o professor tem aqui, o escritor José Gomes Mendes tem aqui um exercício até em termos formais muito bem conseguido. Começa os três primeiros capítulos a situar-nos. Karim Kanam já tem até os repórteres todos à frente, a conferência de imprensa, e só depois, a páginas 21, é que começa a desenrolar a história verdadeira. Como é que aconteceu naquelas ruas completamente incógnitas, inumeráveis do Cairo, um encontro fortuito na rua, um religioso que anda à procura de prosélitos ou daqueles que serão eventualmente doutrinados a posteriori, que será o caso do nosso protagonista, o nosso herói, embora eu acho que aqui há outros protagonistas também importantes, até o próprio Mullah Islam, que também é uma figura importantíssima aqui neste livro. Como é que nós damos este salto e depois, quando nos damos conta, estamos em algures na passagem do ano 2013-2014, temos a Primavera Árabe, as invasões que nós também... Invasões nos campos de futebol, um jogo entre o Zamalek e o Al-Ahly,
Al-Ahly,
portanto, os nomes dos clubes de futebol. o professor anda aqui, o escritor José Gomes Mendes anda aqui para lá e para cá à procura das peças, dá a sensação de quem leu e depois encontrou a peça. Terá que ser assim, 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 e todas elas encaixam num puzzle perfeito. Como é que trabalhou em esquemas formais, como é que podou isto tudo? Porque, eu não vou questionar o português, a estrutura, se quisermos, a sintaxe do livro está perfeita. É depois a estrutura, a mecânica, porque isto é um edifício, sendo das ciências duras, é um edifício que não desabou, nem anuncia, nem manifesta algum momento de desabar, vai ruir. Ele nunca ruiu. Portanto, quando chega ao final, na página 306, o edifício era sólido e aguentou-se perfeitamente aos abalos até interpretativos, se quisermos, do leitor e da leitora. Como é que construiu isto?
Essa questão é excelente e é mais ou menos a questão que se coloca a quem quer escrever, que é sempre colocado perante o dilema. Ou eu pego numa folha grande, branca, e procuro esquematizar, no fundo, todo o livro, fazer o brief, não é? Fazer o, enfim, montar o puzzle, não é? E depois, em cima daquilo, eu vou escrevendo o livro, eu já sei mais ou menos o fim. Ou então, eu começo a escrever livremente, a partir da folha branca, que também não parece, pelo menos para mim, uma boa abordagem, porque, enfim, começo e não faço qualquer ideia de onde é que vou acabar. Ou então, algo híbrido, que é o que eu procurei fazer. Portanto, eu procurei estruturar o livro de diferentes capítulos, etc., e diferentes momentos da narrativa, e no fim não fechei o livro. Eu achei que primeiro tinha que viver o livro antes de o fechar. E, portanto, eu escrevi-o, reli-o, etc., até ao fim, e depois isolei-me 3 dias para o fechar. Como é que eu vou fechar? Que às vezes, tecnicamente, há quem diga mata-se a personagem, não se mata a personagem, não é?
Claro,
e, portanto,
claro.
Eu tenho que o fechar. Bom, um livro é diferente de uma série ou de um filme. Portanto, eu num filme posso sempre cortar no tempo, posso podar onde quero, posso cortar a música repentinamente, posso começar a pessoa a dar uma resposta e corta e muda o plano. Num livro nós temos de ter de dar alguma sequência. E então o que é que eu procurei fazer aqui? Eu lancei mão de dois recursos, de um recurso narrativo, lancei mão dele 2 vezes principais. Logo no início, como diz, portanto, que é uma analepse, isto é, eu voltar atrás no tempo. Portanto, eu no início comecei com a apresentação do Karim Khanan em Inglaterra, em Sheffield, não é? E depois fiz uma longa analepse, que eu iniciei quando ele estava na viagem de regresso ao Egito e adormeceu, e vim ao início da vida dele e fui fazer. E depois retomei o ponto inicial. Pronto. No fim fiz a mesma coisa, porque no fim isto tem um determinado desfecho na tal dimensão policial, que nós, para mantermos naturalmente o leitor, digamos, na dúvida sobre o desfecho, enfim, vamos escondendo, vamos plantando pequenos pormenores, vamos escondendo as razões, e depois quando acontece, aí utilizo de novo a analepse, volto atrás e digo, bom, mas isto já tinha sido noticiado, e estava a ser perseguido aqui, ali e acolá, e é assim que isto se revela. Bom, é um recurso estilístico, enfim, que eu procurei. Em cima disto, é um recurso narrativo, melhor dizendo, não é isto, que é narrativo.
É narrativo,
claro. Em cima disto, dizer o quê? As pessoas escrevem de forma diferente e há leitores para todos os gostos. Eu entendi que um livro devia ser um livro na zona das 300 páginas, portanto, o que significa que nós, quando desenvolvemos alguma temática, temos de ter a noção que não o podemos desequilibrar e que não podemos soltar a mão quando estamos a escrever, não é? E, portanto, eu quis adotar um registro um bocadinho mais jornalístico, no sentido de ritmo da narrativa. Quase a descrever factos, como escreve um jornalista quando escreve uma peça, não é?
Respondem. Exato. Quem, quando, onde, porquê e como.
E, portanto, eu privilegiei muito o ritmo narrativo. Portanto, quis dar muito ritmo à narrativa, muito acontecimento, etc. Bom, quando se faz isto, nós temos que abdicar de algumas coisas, não é? É uma opção. Eu acho que esta opção que segura mais os leitores, ou alguns leitores. Há leitores para tudo, eu gosto de ler essa de Queiroz também, que também é capaz de dar ritmo, mas também é capaz de me fazer parar perante um quadro e eu estou aqui, parece que estou a ver uma das suas personagens.
Claro.
São, bom, mas portanto, este ritmo da narrativa para mim foi sempre algo muito, muito importante. E como digo, esconder quando é de esconder, revelar quando é de revelar. Há quem me diga que o livro, nas primeiras páginas, parece quase um livro que fala muito da vida na tal equipe de futebol, que já agora eu há pouco não disse. Eu conheço porque, enfim, eu joguei quando era novo, joguei no Alverca, e acompanhei, tive funções num clube de futebol. Hoje até sou ainda presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e portanto eu conheço mais ou menos o meio, ou seja, o que está aqui é tudo absolutamente fidedigno. O que está aqui é fidedigno. Curiosamente, o clube principal onde se passa isto e, portanto, onde se gera depois a trama de natureza terrorista é o Sheffield Wednesday, e há uma pessoa, de resto, de Braga, não é? O Carlos Carvalho, pois, que foi treinador, foi treinador do Sheffield Wednesday. Eu nunca falei com ele antes sobre isto. Ele fez uma das apresentações deste livro no Porto e eu perguntei-lhe: Carvalho, diz-me lá, enfim, eu do ponto de vista do futebol conheço mais ou menos, digamos, a rotina dos treinos, etc. Mas isto aqui, quando se refere ao Sheffield, achas que isto está... assim, aderir suficientemente à realidade. Ele, não, ele é perfeito, é assim que aquilo funciona.
O John Campbell poderia ser o Carlos alter Carvalho, ego do nosso amigo conhecido, Carlos Carvalho.
E portanto, eu procurei, há uma coisa aqui que muitas pessoas não saberão, eu já disse, portanto, os factos históricos da Primavera Egípcia são, digamos, fidedignos, não é? Portanto, é uma descrição historicamente factual e, portanto, correta. Portanto, quando a Irmandade Muçulmana toma conta do poder e quando, a certa altura, procura e chega a aprovar uma Constituição, portanto, uma Assembleia Constituinte, uma Constituição muito radical, né, onde impunha a Sharia, isto é, fazia prevalecer a lei, elegeu um presidente, fazia, Mohamed Morsi, fazia prevalecer a lei religiosa sobre a lei civil, de certa forma quebrando uma tradição secular do Egito, do tempo de Hosni Mubarak, não é, que caiu nessa altura, não é? E que, na opinião de muitos, penso mais ou menos generalizada, era uma espécie de ditador, mas que, apesar de tudo, mantinha uma abertura secular, não é?
أصوات كتير حلوة لكن دماغ ما فيش بيغنوا يطربوا لكن معاني ما تلاقيش نجوم بعيد عنك بتقولك ازاي تعيش مأساتك سبوبة بيأكلوا منها عيش اللي يقولك احلام اتفال ده بكرة احلى اوعى في يوم تسلم كمل بسيطة سهلة انت جامد انت تقدر دنيا حلوة عبي غنوة اعمل فلوس اعمل فيوز احلام وطرمخ عالكابوس بيبعولك الهوى بيحطوا السم في الدواء انت واحد هما السوا نجوم بعيد في السما بصين عليك من فوق قاعدين شهرة فلوس وضوء يدولك مليون امارة وانت تاخد بالذوق يديلك مليون امارة وحلول كل المشاكل يرمولك طعم في سنارة تاكل تتشتت تاكل فوق أغنية أو إعلان التوجه صاحبي عام ويفوت 60 عام والعمر يجري أوام يفضلوا يقولوا بكرة أحلى طب يا أخي يا أخي أحلى ليه زعلان الامل في بقهم زي اللي بنى كل حاجه اشتغاله والحقيقه بقت رزاله عاوزينك دايما تسجن وعقلك هو الزنزانه زيهم زي الدبانه شغالين زن 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 صحوك من احلى نومه فوق يلا احلم اوعك تفكر او تهتم ما تزودهاش تلم فهم خليك متفائل وبلاش غم حياتك البائسة بالنسبة لهم غزة بياكلوا في أحلامك الجارية المتحمسة انت لو ما تاكل وانت ساكت المعرفتهم عشان تنجح لازم تبقى صائد فنك يبقى هابط صوتك يبقى خافدة ومش مسموع حيطان حيطان والرسمة باب كداب مهما تفرش طريق اخره لامع بالاضواء يفيد بيه النور لما يكون سراب اكتبه على قبرك كالراجل طيب عاش ومات من سكات
سير ومرك من اي الثواني بحبك انت سير ومرك من اي
Quem lê este seu romance percebe que estas coisas não foram daquela coisa do chamado, muitas vezes, depreciativamente em Portugal, o espírito de Santa Orelha. Alguém diz assim meia dúzia de lugares comuns, ideias feitas, e deixa cá aproveitar. Conhece, provavelmente melhor do que eu, que o mundo árabe, ou o mundo muçulmano, porque é um problema que se estende também à Pérsia, que os persas não são árabes, são muçulmanos, de outras correntes religiosas, mas esta dicotomia, religião, laicismo, separação dos poderes, sempre se mostrou também assim algo também muito vivo. Não falo da Arábia Saudita, porque é um caso assim um bocadinho à parte, e de outras monarquias ou emiratos da região, mas a Pérsia teve o Shah Reza Pahlavi. Nós sabemos que no Iraque o antigo ditador Saddam Hussein era um laico, era um homem, talvez, provavelmente até em termos religiosos, não queria os religiosos muito próximos do poder. Razões talvez têm a ver com a origem da tribal de onde ele tinha as suas raízes. A Síria, com o Bashar al-Assad, é o problema. E o Egito, falou no Egito, porque Nasser, quando faz apelo àquela coisa, à união do mundo árabe, mesmo o próprio rei Hussein da Jordânia, de certa forma, também é relativamente laico. Os nossos vizinhos aqui do Maghreb, o Marrocos, a Argélia, também sempre há uma separação, e houve uma guerra civil tremenda na Argélia com a Frente Islâmica de Salvação. A sua leitura, a sua interpretação destes sempre, vamos lá, choques telúricos entre o mundo religioso, o mundo laico, as ansiedades da sociedade profunda. Nós sabemos que a Irmandade Muçulmana é de 1928. Tem uma universidade que refere, muito importante, no Cairo, onde é normalmente os teólogos definem a estratégia, e esteve na base até da chegada do Morsi à presidência no Egito. Como é que é a sua leitura, sabendo nós que Canaã acabará por ser influenciado pelo Islam Shadid, que é o mulá que o há de acompanhar e o incita para ir para a Inglaterra? As questões do romance já iremos à linha B. Como é a sua interpretação?
Não, eu...
E na atualidade nós vemos tudo isto a acontecer diariamente.
Há uma coisa que me parece que é factual, pode ter várias interpretações. Mas sempre que o mundo ocidental procura ostensivamente interferir naquilo que é o curso dos acontecimentos e das opções no mundo islâmico, costuma dar mau resultado.
Uhum.
A queda de Hosni Mubarak, na sequência do arranque da Primavera Árabe, é muito incentivada pelo mundo ocidental.
Uhum.
Que pensa, bom, é mais um líder islâmico que vai abaixo. Revelou-se pior em meta com o soneto, uhum. justamente porque a Irmandade Muçulmana, que já tinha passado à clandestinidade, depois voltou a ser partido político outra uhum. vez, né? Tem um braço político, uhum. se quisermos,
claro, claro.
Acabou por ganhar as eleições, acabou por fazer eleger, eles diziam, um parlamento, um presidente, uma constituição.
Uhum.
E, portanto, e faz aprovar a constituição, não é? E a constituição tem a tal leitura radical do Corão e, portanto, a Sharia, justamente. Bom. E pronto, e depois dá-se a contra-revolta. Dá-se a contra-revolta. E, portanto, o mundo ocidental que tanto ajudou pensou, bem, isto foi pior emenda que o soneto, não é? E terá ajudado também na contra-revolta. Penso que podemos, enfim,
uhum, claro,
dizê-lo. Com uma série de episódios, olha, um ou outro relacionado com o futebol, como mostramos aqui o massacre da cidade de Said, portanto,
Porto Said,
que é
já no Mediterrâneo.
Exato, portanto, que é um massacre.
No
meio, isto porquê? Porque é preciso perceber também, os dois grandes clubes do Cairo são o Zamalek e o Al Ahly. O Al Ahly é o maior clube de África, ganhou, foi o melhor clube do século passado, portanto é um gigante. E aquilo é uma coisa, vive futebol, ainda pior do que aqui, não é? Muito pior. Mas eles têm naturezas diferentes, porque o Al Ahly era o clube do povo, o Zamalek já é das
oligarquias.
Exatamente, ou pelo menos das elites.
Das elites.
E o Al Ahly, e portanto, e quando se dá a Primavera Árabe. Há sempre uma tentativa, como sempre, não é? De alguma apropriação das grandes massas. E o Al Ahly foi sempre mais. Não, acho que não é legítimo dizer que era mais irmandade muçulmana, mas era mais pró-mudança,
Próximo, pois,
mais pró-mudança, não é? Pró-mudança. E, portanto, razão pela qual se diz que o massacre de Porto Saíde, onde morreram mais de 100 pessoas dentro do relvado num campo de futebol, foi programado, não é? Foi programado porque, de facto, não houve controle à entrada do Estado, etc. E as pessoas entraram com objetos cortantes. Bem, com tudo isso, aquilo foi aquilo que foi. Curiosamente, treinava o clube um treinador português, o Manuel José.
Mas isto para dizer o quê?
Para dizer que, de facto, depois deu-se a contra-revolta, não é? E depois é uma junta militar que toma conta do poder de novo. Do ponto de vista político, não acho que a junta militar ou Hosni Mubarak fossem melhores do que era Mohamed Morsi. O problema disto tudo é muito mexer no enxame de abelhas, não é? Porque, de facto, o mundo ocidental nunca teve, isto é histórico, desde as cruzadas nem tem, o verdadeiro entendimento das lógicas, das relações de poder e do cruzamento da religião com a política nestes países. E com isto não é estar a justificá-los, não é estar a dizer que não tem. Da mesma forma que o mundo islâmico também tem um entendimento, do modus vivendi, não é? E do mérito de valores, da hierarquia de valores do mundo ocidental, que está profundamente errado, porque de facto nós vemos o que vemos, ainda vemos agora recentemente o que é que aconteceu no Médio Oriente, não é? E portanto, aqui no livro, que se procura, aliás, o livro começa logo no início, das primeiras páginas, com um incidente semi-xenófobo, justamente contra alguém muçulmano, no caso o nosso protagonista. E portanto, o livro procura mostrar sempre as duas faces da moeda, não é? Agora, mostra uma coisa inequívoca, é que é possível maniatar desde muito cedo um jovem de tal forma que ele, quando chega à idade adulta ou pré-adulta, o seu quadro de valores é inequívoco, indiscutível, e o que ele acha que é normal, se calhar não é normal para os ocidentais, e não é seguramente sequer aceitável, mas pode ser maniatado. E nós ainda hoje vemos aquelas imagens em Gaza e pomos sempre perante este dilema. Vamos ver. Evidentemente que nenhum de nós se pode jamais rever em bombardeamentos que matam crianças. Isso é, parece-me claro, não é?
Claro.
Mas depois pensamos assim, mas então se os terroristas, sabedores que nós, ocidentais, temos esse quadro ético, se esconderem por trás das crianças, estaremos sempre a fazer o jogo deles. E portanto isto coloca-nos perante um dilema, não é? Não queremos fazer uma coisa, mas sabemos que ao não fazê-lo estamos a alimentar ao contrário. E se pensássemos ao contrário, então se os bombardeamentos afetam as crianças, os hospitais e tudo isso, porque é que eles, os deles, o Hamas neste caso, porque é que não se retira, não entrega aos reféns e acabou o mal às crianças? Por uma razão simples, é que a forma como nós valorizamos e prezamos a vida é diferente da forma como eles preservam a vida e valorizam dos seus. E nesta diferença há um espaço de ruptura tremendo, não é? E o livro trabalha muito isso, não é? O livro trabalha muito isso.
Trabalha, de que maneira? Mas eu, nesta parte, não gostaria também de pegar um pouco um teórico que foi relativamente importante, apesar de hoje, muitas vezes, importante pela influência que exerceu na nossa maneira ocidental de olhar para o mundo, e nomeadamente para o Médio Oriente. É o famoso livro de Samuel Huntington, Choque das Civilizações.
Sim.
Ele perspectivou da sua experiência, das suas leituras, do seu conhecimento. Faz algum sentido encarar isto sempre de um modo crispado, ou é, se quisermos, o ideal, o respeito pelo outro, independentemente da diversidade religiosa, cultural, o que quisermos, até afetiva, dos vários planos que compõem esta multiplicidade, porque nós vemos, volta e meia, e sabe tão bem quanto eu, por exemplo, em França, que a presença de cultura e até a vivência religiosa muçulmana é muito forte, volta e meia, há um isqueiro, chega-se próximo da gasolina e há explosão. É preciso falar no Charlie Hebdo antes e depois também aconteceram, como aconteceu em Barcelona, como acontecem em muitos lados.
Como poderia acontecer na história que é contada neste livro.
É isso. Mas nós vamos fazer um resumo, pelo menos para alimentar o interesse de quem nos está a escutar. As coisas terão tendência, se quisermos, a adquirir alguma nuance algum dia, ou o pressuposto será sempre este de iceberg contra iceberg? Ou seja, o tal choque de civilizações que não há maneira nem modo de, eventualmente, encontrar um ponto, um transvase qualquer, que dê para, pelo menos, olhar de uma forma mais ou menos sossegada uns em relação aos outros.
Eu já fui mais otimista sobre essa
Porque
matéria.
Porque no seu romance tem lá aquela parte em que o Karim falha o penalti e depois é o que a gente sabe, é tratado, porque ele faz o exercício de marcar 5 penalidades ao Freddy, diz-lhe como serão marcadas o lado, 1, 2, as posições da baliza. O Freddy acha que aquilo que é basófia, que aquilo é só arrogância de um novato que se acha que vai conquistar o mundo a partir de uma bola de futebol e da sua habilidade e do seu desembaraço futebolístico, que é facto é, só que contra o Cardiff, a coisa correu bastante mal. E depois, o que é que temos? Os adeptos dos Owl, ou os supporters do Sheffield, acabam por deixar a panela de pressão do racismo e das tais diferenças.
Deixou de ser um muçulmano bom para passar a ser um muçulmano mau. Portanto, morto. A condição de muçulmano está lá.
Bom é esse.
Não, quer dizer, vamos ver. Eu, como digo, enfim, já fui mais otimista. Enfim, a história e a idade e o nosso entendimento das coisas também nos vão ajustando. Eu acho que há dois temas. Um é um tema de conceptual, isto é, quer dizer, são abordagens diferentes, quer dizer, dir-me-ão que no nosso entendimento umas estão certas, outras não, mas a verdade são abordagens diferentes àquilo que é, por exemplo, o tema do respeito. Porque nós podemos sempre dizer, por muita diferença de opinião que tenhamos, se nós mantivermos um quadro de respeito mútuo, somos capazes de procurar dirimir as nossas diferenças e até mesmo no dia em que entendermos que não conseguimos dirimi-las, somos capazes de estar cada um no seu canto e assim viveremos, ok? Concordar em que discordamos. O problema é que esse quadro comum permitiria isso, eu acho que ele não existe. Como diz, por exemplo, as pessoas respeitar, para nós, acontecem coisas, por exemplo, na relação entre homem e mulher no mundo muçulmano, que nós achamos que são um profundo desrespeito. Mas eles não acham isso. E, portanto, na sua mentalidade, não é? Na sua cultura, se quiser, cultura é mais a palavra mais adequada, portanto, eles não estão a desrespeitar. E, se calhar, uma grande maioria das mulheres não acham que estão a ser desrespeitadas. Não é? Pronto. E eu já não quero ir às coisas, digamos, mais, enfim, não, de usar, tapar ou não a cara, ou
da
tapar
burca,
a burca, tapar o cabelo, tapar... Bom, aí há costumes, enfim, nós também temos os nossos costumes, uns mais agressivos, outros menos agressivos, mas nós sabemos a revolução, aliás, a libertação da mulher, que foi a minisseia nos anos 60. Portanto, convém também não... Há outras coisas que já me custam mais, por exemplo, como está a acontecer atualmente com os talibãs no Afeganistão, que é, por exemplo, proibir as mulheres de ir à escola.
Pois.
Já não devia ir à universidade também, mas de ir à escola. Portanto, é um ser tal em que o ter ou não conhecimento irreleva, na verdade pode ser cortado. Portanto, quando a gente corta a possibilidade, o acesso ao conhecimento, mesmo o mais básico,
a educação.
Sim. E ao mesmo tempo advogamos que o homem pode e deve ir, bom, aí eu acho que é uma diferença que é dificilmente justificável, e já posto. Mas isto só para dizer que existem essas nuances. Quando existem estas nuances, é muito difícil nós termos um quadro cultural até para concordarmos em discordar. Bom, sobre isso, e estamos a falar de séculos, sobre isso há o ódio acumulado. E o poder do ódio acumulado é qualquer coisa de poderoso, não é? E ele existe, está lá. É? O poder, quer dizer, não, nós vemos no Médio Oriente aqui, quer dizer, a violência dos discursos, no sentido da quase da rejeição do direito de viver de quem não é igual a nós, é uma coisa perfeitamente chocante. E, portanto, eu não sei bem como é que isso se resolve com o tempo, não é? Quer dizer, vamos lá ver, nós aqui à distância podemos sempre colocar isto no plano de uma discussão quase, enfim, quase estéril, embora o risco exista em todo lado. Mas imagino como é que, por exemplo, os israelitas sentem isso, que estão junto à Palestina.
Claro, claro.
Ou como é que os palestinianos sentem, porque estão juntos a Israel. Atenção, portanto, há aqui. Agora, há um quadro de ódio acumulado que é verdadeiramente preocupante, não é? Quer dizer, e isso, enfim, no passado era tudo, digamos, as válvulas de escape. Eram conflitos locais, uma guerrinha aqui, uns combates ali, e depois
umas escaramuças,
não é? E depois estava-se ali mais umas décadas. Hoje, com armas de destruição maciça, hoje poder mandar foguetões para lá, rockets para lá, para cá, etc., a questão já não está no plano da escaramuça, está no plano, digamos, do risco da segurança de todos, não é? De todos. Eu devo dizer uma coisa, procuro sempre ser muito equilibrado, e acho que no livro procurei muito fazer isso, na leitura dos dois lados. Agora, eu acho que há factos que são irrefutáveis. Eu estou vivendo no mundo ocidental e conheço muitos países, desde logo o Egito, naturalmente, países muçulmanos, mas estando no mundo ocidental, eu vejo, não digo total, há muita xenofobia também, mas vejo, apesar de tudo, do ponto de vista institucional, ou seja, dos nossos valores comuns, vejo muito mais tolerância em relação à diferença, outras religiões, claro, ou seja, há mesquitas nas nossas cidades,
claro,
não é?
Claro.
Do que vejo tolerância e respeito para a diferença no mundo árabe face aos que são diferentes. Ou seja, eu não encontro igrejas católicas no mundo árabe. Aliás, e não faltam os casos onde elas foram verdadeiramente destruídas e arrasadas e estão lá as pedras, não é?
No caso do Egito, por exemplo, os cristãos coptas.
Os cristãos coptas no Egito é um exemplo, não é? Que aliás eram uns do que Natal, Assembleia Constituinte, ficaram mais ou menos de fora, não é? Mas portanto, não vejo, quer dizer, isto, isto que eu estou a dizer é factual, não é estar a tomar partido, isto é factual. Mas eu se for um muçulmano comigo no autocarro que vai para a mesquita, eu vejo a diferença, eu não sou, portanto, ele pratica a sua religião, eu nem praticante sou, portanto, estou completamente à vontade, e portanto, enfim, somos diferentes no limite, não é? Portanto, não nada a dizer, absolutamente, não é? Isso em média, há casos e casos, mas em média não acontece do lado do mundo árabe. E portanto, quando existe esta assimetria, temos um problema, de facto. E eu não sei bem como é que resolve este problema, acho que se eu soubesse, enfim, de facto, eu jogava no Euromilhões no dia seguinte.
Claro, percebo. Vamos aqui ao mundo da ficção, do seu romance. Sabemos que estas cidades, ou estas sociedades, como é a sociedade inglesa, damos o salto, é admissível, é plausível, nós sabemos que a Inglaterra possui à volta de talvez de 3 milhões de muçulmanos,
sim,
à volta disso. Até que ponto é que um cenário destes, isto é ficção, é um romance, mas esta construção, perfeitamente adaptável, um original até, uma série de televisiva sobre este seu livro, tem tudo aqui os
É curioso, muitas pessoas me dizem isso.
Mas é verdade. Tem, falou no início, quando estava com as questões do flashback ou das analepses, é como se fosse a construção, há muita técnica no cinema, começa-se pelo final e depois voltamos à origem da história, mais ou menos os elementos aqui. A sociedade inglesa não se vê, acha que, ou pensa que a sociedade inglesa, ou por outro, o mundo do futebol, nunca teve muito deste, vamos lá, deste mundo assim. Nós vemos os jogadores das várias religiões entrem em campo, sabe-se que os jogadores de futebol são muito supersticiosos ou têm os seus rituais muito particulares, cada um. Ninguém fica muito escandalizado, nem provoca muita urticária, mas o que interessa dizer é que um cenário destes, com mesquitas em todo lado, sabe-se que a sociedade inglesa, muitos dos que foram para, e é referido aqui no seu romance, por exemplo, para o Estado Islâmico, muitos deles até eram ingleses e franceses. É possível, de alguma forma, este cenário acontecer, verificar-se, ou da sua experiência diz-lhe que na política tudo é possível?
Não, eu acho que é possível, é muito possível, na verdade, o que está aqui. O que está aqui, de certa forma, procura a trama. No fundo, é por
porque
um lado...
Porque, desculpa interrompê-lo, o romancista José Gomes Mendes usa aqui, por exemplo, o apelo, a sedução, o namoro, a sexualidade, a amizade, os dilemas que coloca ao Karim, ser incorreto com o amigo, com o Freddy López, penso eu, o guarda-redes. Sim. Depois iremos ver o pequeno Benjamin, mas não iremos contar essa parte. Ficará para os leitores e as leitoras.
Pequeno grande.
Exatamente, pequeno, pequeno grande. E nem na parte final, no último capítulo. De qualquer das formas, isto, ele aparentemente tem sempre, vamos lá, a vontade, não é a sedução, mas é uma vida normal, mas depois aquilo nós iremos perceber que irá instituir do personagem, Karim, grandes dilemas morais e grandes dilemas religiosos, profundamente, em que é aí que esse choque se torna mesmo muito vivo e é um vulcão que irá explodir.
É isso mesmo. Quer dizer, a teia de dependências que é traçada, que é tecida em torno...
Porque ele gosta namorar com aquelas mulheres, gosta...
Pois,
de...
ele é um jovem normal.
Um jovem normal.
O problema é que ele foi formatado durante anos numa determinada forma, e isso não é inocente. Depois é-lhe montada uma teia de dependências e depois ele é colocado... Isto é uma técnica clássica da radicalização,
claro.
Que é colocado perante dilemas. Os dilemas têm um problema. É que são binários, isto é, são de tudo ou nada, zero ou um, branco ou preto, não é? E portanto ele é colocado perante dilemas, que é uma técnica clarinha de radicalização,
quase
uma das
soma
mais
zero,
usadas.
Quase
exatamente. É um pouco no fim do dia dizer quem não está comigo está contra mim, estás comigo ou estás com os outros. E ele, de dilema em dilema, que lhe são montados uma espécie de armadilhas, não é? Ele vai ter que ir tomando decisões e aí reclama sempre ou recorda sempre aquilo que é a manipulação a que foi sujeito sem perceber. E, portanto, volta sempre à base dos seus princípios que ele acha que são normais, não é? E, portanto, ele vai tomando opções. E se ele tiver a vacilar, é lançado um outro dilema, portanto, é uma técnica da escrita, vamos lançando desafios, dificuldades ou dilemas sempre em crescendo, não é? Ninguém quer saber de um grande problema da personagem e depois ter um problema pequeno a seguir. O livro tem que ir em crescendo, é assim
claro,
mesmo,
claro,
até à altura
claro,
em que é a
claro.
Sua definição.
O grau de tensão dramática tem que ir
tem
sempre
que subir.
Em crescendo.
E aqui vai crescendo claramente. Aliás, o livro chega às últimas 40 páginas ou 50, a partir daí dizem-me as pessoas que a partir daí não se consegue parar de ler. No início é como qualquer livro, vamos lendo, vamos, mas depois a partir daí com aquilo. E então, ele é colocado perante esses dilemas, não é? Agora, o livro explora duas coisas. Por um lado é a possibilidade de formatar uma pessoa que perante dilemas A ou B, esquerda ou direita, eu consigo levá-lo sempre onde eu quero, para ele ser levado onde quer, e por outro lado explora aquilo que é uma falha de segurança que existe no mundo do futebol e que pode, uma coisa ou outra, temos o protagonista e temos a cena, pode levar, digamos, a pessoa a, num determinado sentido, que é realmente aquilo que, digamos, que é o drama que está contido neste
pois,
livro.
Pois, porque são viagens, por exemplo, a ver a Pedra de Roseta, espoliados, fomos roubados.
Exatamente.
Quem nos roubou foi o Napoleão, mas depois quem derrotou Napoleão foi um general ou um marechal inglês que roubou daí ela estar cá no Museu Inglês, o Ramsés, portanto, também há o apelo ao nacionalismo, ao amor próprio, à identidade.
É o dilema, é o dilema, quer dizer, de uma viagem, de um passeio, não é?
Ou
ao British Museum, não é?
Lúdico,
ir ver Londres, para ele foi um grande programa, ele chega lá e são-lhe mostradas três artefactos da cultura egípcia, que ele acha extraordinários e que lhe suscita um orgulho por ser egípcio, mas que às tantas é colocado perante este dilema. Então, mas se isto é tão extraordinário e tão relevante, não é? O caso da Pedra de Roseta, que permitiu decifrar a linguagem
exatamente.
Hieroglífica. Então, se é assim, porquê é que está no museu em Inglaterra, em Londres, e não está no Egito?
No Cairo.
Dilema, no Cairo, não é? Por exemplo. Isto é um dilema, dizer, há qualquer coisa aqui. Mais uma vez, os ocidentais vilipendiaram-nos. Não é? Portanto, são esse tipo. E ali não há escolha. Quer dizer, não há, vamos ver, a teia é montada de tal forma que ele diz, não, isto está bem ou está mal? Está mal. Depois há outra coisa que está mal, está mal. E num somatório de coisas mal, alguém pode ser impelido para um processo de vingança.
E termina assim o programa número 804 de Livros com Rumo. O convidado foi José Gomes Mendes, a propósito de A Célula de Sheffield, marca a estreia na ficção deste autor, uma edição da Porto Editora. Há mais Livros com Rumo na próxima semana, contamos consigo. Tenha uma boa noite.